Boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece então. E aí a gente começa devagarzinho a nossa temática. Que nesse momento então nós possamos buscar a figura de nosso amigo Jesus, sintonizando mais adequadamente com os nossos guias espirituais que fazem essa ligação com a espiritualidade da casa. E nessa grande pleiade de espíritos que nos tutelam, que possamos ser parte dessa grande rede que se dedica para ampliar conhecimentos, transformar valores morais, construir felicidade através da prática do amor e da caridade. Instrui-nos, amigos queridos, e que possamos, de nossa parte, iniciar o estudo de hoje com a graça de Deus.
Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante, mas também um tema que exige, né, uma seriedade. Como o Guilherme provocou, a gente pode voltar também a alguma dúvida que a gente tenha, mas a gente oficialmente está entrando na segunda parte, o capítulo 6, da Volta do Espírito. E a gente vai das perguntas 371 a 378 falar de idiotismo e loucura. Então é um tema que vai proporcionar várias viagens e a gente vai buscar terminar esse evento hoje sãos, né? Todos sair daqui tranquilos, dentro do possível, é claro. Então, vida que segue, vamos lá.
Muito bem, gente. A gente colocou lá no material, né, em relação ao ano passado, mais alguns gráficos e nós pensamos em juntar essa ideia do idiotismo e loucura a percepção também da mediunidade, né, porque é um componente importante nesse processo de discussão de saúde mental. O Eurípides Barçanufo certa vez fez um levantamento num sanatório e ele concluiu que 90% dos pacientes podiam ser classificados dentro das duas categorias, médiums e loucos. O que ele não conseguiu foi estabelecer se as pessoas ficaram loucas porque eram médiums, ou se viraram médiums porque eram loucas, ou se eram as duas coisas. Mas é um índice muito importante para a gente, né? E o avanço da medicina, dos estudos sobre químicas, desenvolvimento de medicações, conversas com os espíritos, pesquisas espíritas, nos levaram inclusive a compreender que, mesmo que não sejamos médiuns de nascença, a utilização de determinadas substâncias químicas facilitam o surgimento de habilidades mediúnicas. Então, de sorte que a gente está num terreno muito delicado, né? Mas eu acho muito importante que a gente possa fazer essa reflexão, principalmente porque o esqueleto básico do encontro de hoje, a gente também já falou nos outros encontros. Então, a base do que está tratado ali, você já tem em todas as aulas anteriores, que basicamente é o quê? Nós encarnamos e sofremos as influências da matéria, as restrições que o corpo nos oferece para que nós possamos desenvolver determinadas capacidades. Então, nesse sentido, eu posso ter espíritos com uma amplitude mental extremamente grande, mas que estão com profundas restrições mentais. Da mesma forma que posso ter espíritos muito pouco desenvolvidos, manifestando também deficiências mentais. A gente vai entender também, como a gente já discutiu, que a doença mental não é necessariamente uma expiação ou prova. Ela pode estar constituída na vida de um sujeito como um elemento de apoio para o desenvolvimento de habilidades daqueles que estão à volta, da família, dos pais, da medicina, né? Então, tudo isso que a gente já vem discutindo no campo das doenças físicas, nas questões de nascença, se aplicam também aqui para esse critério da idiotia e da loucura. Outra coisa importante para a gente observar é o seguinte: idiota virou xingamento recentemente. Antes era diagnóstico. O pessoal com síndrome de Down, por exemplo, a síndrome de Down é uma das doenças que estão embaixo desse espectro da idiotia. Então, só para a gente poder entender, né? Hoje a gente não utiliza mais esses termos, mas na época de Kardec eles eram muito comuns, né? O idiota é aquela pessoa que tem alguma dificuldade de estruturar pensamento, de se expressar com clareza, de compreender com clareza o que está à volta, de alguma forma concorrer, né, dentro do grupo social nos mesmos parâmetros. E a gente vê, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, que é uma pessoa muito inocente, que tem dificuldade, muitas vezes, de apreender a realidade que está à sua volta, que não está aberta a ler a maldade, a ler a malícia, né? Que são coisas que nós, aspas, neurotípicos, fazemos com uma facilidade enorme, né? Então, eu coloquei lá nesse material também, aliás, eu não, foi o André que colocou, esse material já estava do ano passado. Tem lá uns textinhos, inclusive, explicando, né, o que é essa ideia da idiotia, né, o que está envolvido aí, discutido a partir de papers científicos. Então, não é opinião de terceiros, não é opinião de gente que não entende. A gente está falando de classificações de ciência. Até hoje, idiotia ainda é uma classificação. Só que ela é um guarda-chuva tão amplo que, diante dos avanços da nossa medicina, não resolve, porque cada uma daquelas derivações que estão debaixo desse guarda-chuva vão receber uma abordagem diferenciada em função da especificidade daquela deficiência. Ok?
Então, a gente hoje vai estar falando sobre características que impressionam a nossa habilidade de alguns espíritos viverem sob a condição de encarnado. Então, da mesma forma que a gente falou bastante na semana passada sobre as dificuldades físicas, né? O Emmanuel, que fez Gana atravessando numa bicicleta com uma perna só. Então, ele estava com uma limitação de um dos órgãos. Outros vão ter limitações em outros órgãos. Então, quando a gente tem limitação no órgão principal que gerenciaria o nosso ser, sobretudo o cérebro, a gente pode ser taxado de idiota no sentido médico, né? De uma deficiência, de uma inabilidade de estarmos sendo privados do acesso total à potência daquele órgão. Então, nesse sentido, quando a gente estava conversando hoje mais cedo, uma das necessidades que eu estava sentindo era a gente tocar justamente nessa questão da confusão possível entre a mediunidade inconsciente, não tratada, que leva a manifestações, inclusive percepções visuais, auditivas, impressões no cérebro, que podem e foram durante muito tempo tratadas como loucura, distúrbios mentais. E muitos foram parar, né, em lugares para loucos porque não sabiam ter um diagnóstico próprio, nem tiveram acesso àqueles profissionais que melhor o puderam acolher. Porque pode estar muito próximo o tipo de manifestação, ela pode ser tão dúbia que quem não tem a percepção do lado espiritual pode acabar apenas rotulando como manifestação de loucura, né, do ponto psiquiátrico. Quem tem já a visão do espiritual, se não tiver muita habilidade, ainda pode confundir os quadros. Então, quanto mais a gente vai trabalhando e percebendo que o lado espiritual tem suas manifestações através de uma mediunidade, quando ela, sobretudo, a pessoa não tem a consciência plena sobre essa habilidade, quanto mais a gente tiver profissionais capacitados, e aí fica, né, o nosso lado como estudo científico, né, doutrina espírita, ou seja, ciência também, de como especializarmos-nos coletivamente como grupo que consegue melhor identificar e dar apoio em situações como essa. Porque se a gente gostaria de ser acolhido, a gente também tem que aprender a acolher. E quanto melhor a gente tiver profissionais e capacitados ali para tratar desses quadros, melhor a identificação será feita, uma anamnese mais correta, e com isso a gente começa a separar questões que sim, precisam ser tratadas com drogas, remédios e tratamentos médicos, e questões que têm que ser tratadas de forma espiritual, de questões que inclusive tem que trabalhar as duas abordagens. Porque muitas vezes o espiritual vai estar danificando o físico danificando o espiritual, e aí essa interligação tão próxima da relação matéria e espírito, ela tem uma via de mão dupla aberta. Jorge André traz muito isso, forças centrípetas e forças centrífugas, uma em direção ao centro e outra fugindo do centro, ou seja, do espírito para a matéria, da matéria para o espírito. Então, a gente vai entender a inter-relação e quanto mais tivermos essa consciência, melhor poderemos ajudar a tratar quem está precisando. Então, esse assunto hoje, ele aborda muito o que está sendo trazido aqui, da questão dos órgãos e também da questão inerente às possibilidades da matéria como fator limitante. Isso é muito trazido no livro. Mas também a gente perceber essa inter-relação do fenômeno mediúnico que, ao estar presente, ele pode estar dando vazão tanto a manifestações, como a gente falou, de inspiração, ou seja, a gente está trabalhando com espíritos, que a gente vai falar hoje um pouquinho de obsessão, vai falar desse processo, como se dá, mas também, muitas vezes, manifestações do anímico que não estão muito atentas, ou seja, de nós mesmos. Então, é muito mais complexo do que um simples olhar consegue identificar no primeiro momento. Então, a necessidade constante de estudo e aperfeiçoamento fica aberta para a gente entender que é uma situação extremamente importante do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de saúde individual, e como a gente aprende a melhor lidar como sociedade com isso também.
E às vezes com essa confusão, porque não tem conhecimento da doutrina espírita, mas às vezes também tem esse outro lado psicológico também, que tem que ter essa abordagem, esse trabalho em conjunto. Mas a maioria das vezes as pessoas não têm nem noção que aquilo é da espiritualidade também. A casa acolhe muito, as pessoas chegam aqui sem saber o que está acontecendo, acham que estão meio perturbadas por isso, por aquilo, e o acolhimento, né, a princípio encaminha para o tratamento espiritual, e muitas das vezes é só realmente uma questão mediúnica. E a gente já sente na própria passe de dispersão, quando a pessoa está na salinha, que já tem um descontrole que às vezes ela nem consegue ficar ali. Impressionante. Mas assim, é um trabalho que se confunde até a pessoa, até ter essa noção, principalmente para quem não é espírita, fica muito confuso. Mas acho que a casa aqui, para essa questão, ajuda muito. E muitas outras também.
É, eu acho que você falou, é muito importante, inclusive porque os problemas de diagnóstico não são apenas do ponto de vista médico. Os centros espíritas também erram, os centros espiritualistas também erram. Eu já vi muita gente, paciente psiquiátrico, sendo confundido como médium e ganhando voz de autoridade dentro de casa espírita. Então, é muito próximo e, na realidade, essa distinção é algo que se faz em curso. Não é um exame que você faz e chegou a uma conclusão. Principalmente porque as duas coisas muitas vezes andam juntas. Então, como é que a gente vai olhar, né, para esse universo? Primeiramente, eu acho que um aspecto importante da gente pensar, da gente desconstruir, né, é que a gente carrega muito essa ideia do normal. Eu me lembro muito do mestre Hermógenes da Yoga, né, falando do mal da humanidade, que é a normose. Nós sofremos de normose, a gente acha que tem um padrão, né? E a gente tenta se adequar àquele padrão. Mas aí, de repente, vem uma pessoa que enxerga as cores diferentes. Então, como ele é minoria, então ele é o doente, ele tem o desvio, ele é daltônico, né? Tem o outro que ao enxergar as cores, ele sente cheiros, tem uma visão sinestésica. Como esse é uma pequena minoria, então esse sujeito tem um desequilíbrio, tem uma síndrome. E, na realidade, são pessoas tão saudáveis quanto as outras. Você fez essa pergunta a um psiquiatra. Qual o parâmetro de normalidade? Foi o que você perguntou para o psiquiatra, amigo da sua família. O normal é aquele que administra bem as suas loucuras. Aí você se curou, né? É isso. E eu acho que esse é um grande processo. Tem uma fala, é uma história verdadeira, e eu não me lembro com quem é o jornalista, mas o jornalista vai a um manicômio, né, e pergunta para o psiquiatra como é que ele distinguia, porque ele estava vendo alguns pacientes psiquiátricos e, assim, para ele eram pessoas normais, né, saudáveis. E aí o cara oferece um dedal para ele e apresenta uma banheira cheia d'água. Como é que você vai esvaziar a banheira? Não, ele oferece um balde e um dedal. Como é que você vai esvaziar a banheira? Com balde, lógico. Aí o médico chama o enfermeiro, pode internar, porque uma pessoa saudável tiraria a tampa da banheira. Se tirou o tampão da banheira, a água vai embora, acabou. Você não precisa fazer esforço para tirar com balde.
Nem com dedal.
Nem com dedal. Então, tanto o cara que está com dedal quanto o cara que está com balde tem algum nível de desequilíbrio. Então, tem algumas falas, né, que nos desafiam nesse sentido, né? Tem uma fala que eu acho que é de Jung. Aqueles que não podiam ouvir a música julgavam loucos os que dançavam. Então, é interessante a gente começar a pensar, e hoje, né, a gente trabalha isso com muito mais tranquilidade do que no passado. Né? O sujeito enxergou um pouquinho diferente, ele já tem uma deficiência, ele já tem um desequilíbrio, já tem uma doença. E olha, gente, na realidade, hoje a gente precisa revisitar esse lugar. Porque a gente está vivendo um universo de busca de doenças. Disse que se o sujeito é saudável é só porque ele não foi suficientemente examinado ainda. A gente está louco, enquanto sociedade, para gerar um motivo para que aquela pessoa precise fazer um exame, para que aquela pessoa precise ficar dependente de um medicamento. E esse papo, ele é muito sério. Eu me lembro, eu tenho um problema de depressão crônico, mas uma das fases que estava classificado como depressão não era depressão, era baixa de vitamina B. E aí, enquanto o meu psiquiatra queria aumentar a dose da medicação, o meu endócrino só queria que eu comesse mais elementos com vitamina B. Fiz a suplementação e, na realidade, eu reduzi em um terço a dose da medicação que eu tomava. Então, é rico a gente começar a olhar para essas fronteiras, porque, no final das contas, a gente está olhando para sintomas e está tentando entender quais são as causas. Né? Tem uma colega nossa aqui da casa que está passando um dobrado de saúde, vinha há 4 meses tratando pneumonia. Aí teve um AVC, foi internado. Aí, quando fizeram os exames para poder começar o tratamento do AVC, descobriram que ela tinha 2 coágulos no coração. Então, o cansaço dela vinha por uma redução da capacidade do coração. Não tinha nada a ver com a questão da respiração. Agora, como é que veio esse diagnóstico da pneumonia? E eu estou trazendo casos distantes para a gente perceber que, na realidade, a gente está falando de ciência. Então, quando a gente recebe a pessoa na casa espírita, passe não faz mal. Então, a gente aplica o passe. Mas a gente também diz assim, procura o médico. Se consulta, não abre mão dos exames, vá para os tratamentos, toma as medicações, porque é no tocar dessa carruagem, ao longo dos próximos meses, que vai ser possível se chegar a alguma conclusão. E muitas vezes a gente vai perceber exatamente o que o Luiz estava trazendo agora há pouco. Uma coisa está implicada na outra, não está muito separado. E assim, está implicado em 3 níveis. Porque tem a questão biológica, tem a questão das influências espirituais e tem a questão das influências anímicas. O que eu trago enquanto bagagem das encarnações anteriores. Então, tudo isso precisa ser visto com muita atenção, com observação, né, para que a gente vá aos poucos achando um ponto de equilibração daquele mal-estar. Porque existem questões que não terão cura. Uma delas é a mediunidade. Sinto informar para os médiuns que, uma vez nascido como médium, não dá para deixar de ser médium. A gente aprende a educar habilidades, a gente aprende os sintomas, a gente aprende a dinâmica energética, a gente faz interferências antes que seja tomado pelo espírito, né? A gente vai aprendendo através da educação. Mas eu vou ser médium o resto da minha vida. E como eu sou médium nessa, muito provavelmente na próxima também, porque isso é uma habilidade desenvolvida pelo espírito. Quando ele encarna, ele impõe isso no corpo físico, a não ser que esteja no planejamento encarnatório retirar aquilo. Mas se for o fluxo natural e já é uma conquista do espírito, ele será médium dali para frente, em todas as encarnações. Da mesma forma, a questão psiquiátrica também, muitas delas, não tem cura. Mas a gente consegue chegar em níveis de equilíbrio em que as pessoas conseguem ter vidas razoavelmente normais em muitos casos. Em outros, com assessoria, com apoio, né? E à medida que a gente avança cada vez mais nesse entendimento, a gente vai vendo o universo de possibilidades. A gente tem um espectro de autismos, a gente tem diversas síndromes, a gente tem TDAH, a gente tem TDA, tem TDO, tem... Gente, é uma sopa de siglas que classificam uma determinada forma do sujeito ser. Mas quem disse que ter o pensamento acelerado é uma deficiência? Talvez ele tenha uma grande habilidade. Basta parar para pensar sobre outra perspectiva. A pessoa que tem o pensamento acelerado, ela tem dificuldade de dar continuidade em alguma coisa. Mas ela vira o disco rapidamente. Ela é uma pessoa criativa. Ela consegue enxergar sobre outras perspectivas. Ela vai fazer bem aquilo que está dentro do interesse dela e das capacidades dela, né? A superdotação é um outro exemplo. Aliás, eu estava discutindo isso com uma psicopedagoga. Por que que o camarada que ama profundamente, que é muito inocente, que está classificado como tendo uma síndrome de Down, é uma pessoa vista como doente, e o superdotado, que também tem uma estrutura diferente, é visto como um sujeito superdotado. Desejo de consumo da grande maioria das pessoas. Né? Essas reflexões, o que que é normal, o que que é anormal, o que que é desejável, são reflexões que a gente precisa cada vez mais suavizar para pensar o seguinte: como é que eu consigo ser eu mesmo com essas habilidades, essas capacidades e essas restrições que eu vivencio? Eu conheço diversas pessoas que têm níveis de autismo. Pessoas competentes, criativas, capazes de realizar seus trabalhos, mas que têm alguns cuidados específicos que precisam de atenção. Respeitados isso, feitos os treinamentos para que esse sujeito consiga lidar com aquelas questões, ele tem estratégias para lidar com aquelas diferenças, talvez a gente nem perceba que o sujeito é autista. Principalmente porque não se diagnosticava no passado. Os diagnósticos tardios, né, são cada vez mais comuns. Porque, olha que interessante, tinha alguma coisa diferente. Até porque, né, para ser professor de várias coisas, para ter várias universidades, o sujeito tem que ter uma coisinha diferente. Vamos combinar que tem um plus. Esse olhar, ele é um olhar muito rico. Quando a gente começa a pensar, né, sobre as possibilidades, quando a gente começa a abrir espaços, isso está acontecendo por quê? Porque em algum momento alguém questionou este olhar do sujeito sobre o sujeito como um olhar debilitante e se começou a abrir espaço para que as pessoas falassem das suas próprias questões. Eu tenho vários amigos autistas que se descobriram autistas porque começaram a acompanhar influenciadores da internet. E aí começaram, pô, mas esse comportamento eu tenho, mas isso eu tenho, caramba, mas isso acontece comigo direto. Aí foi fazer todos os exames e chegou o diagnóstico. Pessoas que até então eram vistas, aspas, como normais, porque conseguiram sobreviver ao rolo esmagador, né, dessa coisa da normalidade, e aí se formaram, constituíram família, organizaram a sua estrutura de vida. mas há outros companheiros que efetivamente precisarão do apoio da sociedade para atravessar essa história. Né? Principalmente se nos primeiros anos de vida não houve um diagnóstico adequado para que houvesse um treinamento dessas pessoas. Porque muitas vezes o grande problema é a falta de apoio especializado para capacitar o sujeito. Esse olhar sobre a loucura, né? Esse olhar sobre a produção humana, quando a gente consegue humanizá-lo, a gente se encanta. Né? A doutora Anise da Silveira está aí com toda a sua pesquisa, deixando para a gente um legado, né? Que nos leva a repensar se realmente a pessoa com diagnóstico de louca é uma pessoa incapaz. Talvez alguns artistas classificados como esquizofrênicos, classificados como loucos, não fossem tão artistas se não tivessem as suas formas diferentes de ver a realidade, de ver o mundo.
Essa questão da normose, que é algo que é patogênico e delicado, que a gente tem que prestar muita atenção, porque ela é muito mais profunda e enraizada do que num primeiro momento e num primeiro olhar a gente pode perceber. A gente age com certos comportamentos que muitas vezes a gente não analisa e não sabe por quê. A gente faz coisas porque estamos sendo influenciados. E aí eu estou dizendo pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho, pelo motorista do ônibus, pela pessoa do metrô, pelo influenciador da internet, que hoje, quem sabe utilizar desse mecanismo de forma controlada e consciente, pode manipular muito bem a todos nós. Então, o assunto acaba sendo mais profundo, porque somos malucos todos, porque já seguimos comportamentos que muitas vezes não são os mais adequados, ou somos normais porque estamos seguindo esses comportamentos. Então, a problematização seria quais comportamentos ditos normais não são tão normais assim e podem levar a problemas, inclusive de ordem social, quando a gente não está falando de saúde de um indivíduo, mas da coletividade. E aí Pierre Veil, que é um estudioso que também propôs esse termo e veio para o Brasil estudar, ele foi analisar justamente essas inter-relações da questão da problemática de um comportamento que copiamos. E como nós agimos muitas vezes por imitação, a gente muitas vezes adota comportamentos que não são os melhores. E há a possibilidade, inclusive, que esses comportamentos nos sejam trazidos de forma intencional com o objetivo de chegar a um determinado fim que não necessariamente é o melhor. Então, a gente pode levar isso para vários níveis. Por exemplo, se no caso em questão que a gente está tratando, o normal é alguém que está fora do padrão ser levado para uma instituição psiquiátrica, talvez não seja a melhor solução. Talvez seja necessário olhar com outro aspecto, outra abordagem e pensar, será que esta causa de algo que está fora do padrão dito normal teria outras explicações? E aí, entre as outras explicações possíveis, uma delas é a questão espiritual, em especial aqui a gente está falando da mediunidade, mas a questão também anímica, da gente estar se auto-influenciando de encarnações anteriores que não são lidas pela ciência tradicional como causa possível de enfermidades. Então, quando a gente olha com um viés transpessoal que vai para além desta encarnação, como diz Dr. Jorge Andréa também, da palingênesis, ou seja, palim muitas gênesis vidas, muitas encarnações, a gente começa a entender que há questões que a gente pode estar trazendo há muito mais tempo do que a gente consegue nesta pequena encarnação entender. E aí tem questões que são dos órgãos, tem questões que são desta encarnação, tem questões que são de encarnações anteriores e tem questões que a gente vai estar adquirindo por convívio social. E um convívio social nocivo por muito tempo em certas questões, inclusive se a gente está submetido a uma relação familiar nociva, por exemplo, por muito tempo, uma relação afetiva nociva por muito tempo, isso vai trazer para nós características que vão permanecer durante um tempo mais ou menos alongado. E a gente precisa entender como a inter-relação de todas essas características, por isso que a gente gosta muito de falar que são questões multifatoriais, estão efetivamente levando cada indivíduo, como a gente já falou aqui, cada um é único, portanto a solução de A não necessariamente é igual a de B, que não necessariamente é igual a de C, porque as vivências anteriores são únicas, espirituais, individuais, e que estão marcando aquele indivíduo, energeticamente inclusive, de uma forma específica. Então, para a gente poder cada vez mais estar atento à complexidade do assunto, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conhecer dessas abordagens, não só as atuais da ciência odierna, como diria meu pai, do dia de hoje, mas também o que vem de outras vidas e o que vem nossas relações espirituais hoje mesmo. E aí a gente volta na questão que a gente falou desses outros dias de antipatias, né, e simpatias. Então, com quem a gente está se relacionando também vai determinar em grande grau o nosso estágio de saúde se não soubermos lidar com essas relações da melhor forma possível. Isso tanto encarnado quanto desencarnado. Então, a consciência do ponto de vista espiritual, quanto mais conseguirmos ter uma consciência espiritual, do ponto de vista de desenvolvermos uma inteligência espiritual encarnada, e a gente fala aqui muito da inteligência espiritual mais ampla do ponto de vista desencarnado, mas esta que nós ainda não conseguimos nesse momento atingir, a não ser em alguns momentos de desdobramento, quando estamos mais livres do corpo e mais em contato com os nossos espíritos que nos cercam, mas muito pouco trazemos para a nossa consciência agora, encarnado. Então, quanto mais conseguimos exercitar isso, melhor conseguiremos lidar com as questões do nosso dia a dia. Né?
Gosto da afirmação de Caetano, de perto ninguém é normal. E aí foi feita uma citação da questão da psicologia positiva, né? E nesse sentido, eu acho que não só a psicologia positiva, mas diversas linhas da pedagogia, diversas linhas das ciências humanas e sociais que apostam muito nessa perspectiva do desenvolvimento do sujeito, não só o desenvolvimento emocional, né? É importante a gente perceber, isso na educação tem sido muito discutido, né? Talvez o sujeito não consiga conquistar todo o corpo de conhecimentos de uma determinada série, mas ele se desenvolveu, houve uma ampliação de suas capacidades, ele está minimamente apto para acessar outro corpo de conhecimentos, então talvez ele deva passar de série. E aí começa uma discussão gigantesca nesse mérito. Não vou entrar nessa discussão se está certo ou se está errado, mas é a gente pensar o seguinte, o que gradua o sujeito? É o seu desenvolvimento ou a sua capacidade de dar respostas esperadas? Eu me lembro, né, assim, várias vezes, o André está me escutando aí, ele pode até se manifestar se eu falar besteira, mas ele como eu, filho, né, eu me lembro várias vezes a quantidade de vezes que eu problematizei os problemas dele. O professor manda um enunciado e está esperando uma resposta. Eu penso fora da caixa, com pensamento arborizado, e aí vejo diversas outras possibilidades e saio com respostas esdrúxulas e absurdas e questionamentos. E eu sofri muito na escola com isso. Porque o que, que o professor vai responder na hora que você diz que ele está errado ao formular a pergunta porque não foi clara? Como é que ele quer que eu dê a resposta esperada se ele não foi claro? Eu me lembro de uma discussão que eu tive uma vez, a gente estava estudando bases numéricas, e o cara colocou assim, ele não disse qual a notação numérica que ele ia usar. Aí, em determinado momento, ele diz assim, 1 mais 1 é igual a quanto? Aí eu coloquei, é igual a 1 zero. Aí ele disse, está errado, todo mundo sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Aí eu falei, isso na base 10, mas você não especificou qual é a base. Na base 2, 1 mais 1 dá 1 zero. E não tem discussão. Você não especificou no enunciado qual era a base que você estava falando. Óbvio que eu, como aluno, saí perdendo e fiquei com a questão errada. Mas é sempre este olhar, né? Será que o sujeito não está se desenvolvendo só porque ele não é capaz de dar as respostas esperadas? Talvez ele nem se sinta estimulado a dar aquelas respostas, porque aquilo para ele já é ponto visto, já é ponto morto. E ele está interessado em outras questões. Então, é dentro desse universo, né, que a gente vai ter que pensar cada vez mais no desenvolvimento das nossas capacidades morais, no desenvolvimento das nossas capacidades emocionais, no desenvolvimento das nossas habilidades humanas e, como estamos dentro de um centro espírita, no desenvolvimento das nossas habilidades espirituais.
Quanto ao desenvolvimento, nem sempre, acho que, vamos falar até de política, enfim, na vida, querem que você desenvolva, tenha discernimento de certas coisas. No próprio caso que o Guilherme acabou de relatar, do professor, de repente ele quer ouvir aquela resposta. Meu filho na escola levantava a mão, professor, não, eu sei que você sabe dar resposta, quero outra pessoa. Ele era limitado a participar, porque o professor sabia do potencial dele e limitava ele aí.
Foi trazido aqui no Zoom uma colocação sobre a mediunidade de todos nós, perguntando se era assim mesmo. Então, muito bom, porque é o seguinte, a doutrina espírita, ela traz, e o livro dos médiuns, inclusive, nos ajuda muito a entender que todos nós somos médiuns. Ou seja, a mediunidade, ela existe porque um dos princípios básicos da doutrina é justamente o quê? A comunicação entre os planos. Então, que planos são esses? O encarnado e o desencarnado. Então, para poder haver essa comunicação entre o plano encarnado, é pressuposto que precisa haver um desencarnado para que haja essa comunicação. Então, quando a doutrina espírita ela fala disso, ela vai trazer, o Espiritismo explica, que nós sim, o tempo inteiro, estamos em comunicação. Estejamos conscientes ou não deste tipo de comunicação, porque, como a gente trouxe, inclusive, a questão da inspiração, ela é mediunicamente uma forma de recebermos ideias, sugestões e estarmos ali sendo inspirados com coisas que não são necessariamente nossas, porque elas vieram de outro. Quando ela vem da gente, a gente explicou que é a questão anímica. Então, quando a gente aqui está tratando, e a doutrina normalmente costuma tratar o termo mediunidade, a gente normalmente está se referindo à mediunidade ostensiva, que são aqueles que são dotados de uma faculdade maior, ou seja, uma possibilidade maior de comunicação, e que são utilizados para trabalhos, inclusive dentro de instituições. Então, quando a gente fala normalmente de médiuns, a gente costuma estar se referindo a esses médiuns com essas faculdades ostensivas. Portanto, médiuns ostensivos. Porém, a colocação aqui que foi trazida é perfeita, porque sim, somos todos médiuns e todos capazes de comunicar. E aí liga com o nosso grau de consciência ou não sobre o processo. Porque se nós chegamos aqui sem necessariamente sabermos que éramos médiuns, não tínhamos sequer relação e consciência de que existia comunicação com outro plano. E a gente poderia achar que são todas ideias da nossa cabeça, quando muitas são sugeridas. E a questão que a gente vai aprendendo aqui é que a gente deveria aprender a melhor selecionar qual o conteúdo da ideia e o grau de importância, seriedade, moralidade e utilidade para a minha vida. Cada vez mais fica clara a nossa necessidade do estudo, do aprendizado, para que a gente possa estar cada vez mais consciente deste fluxo, para que a gente, mesmo sem ser a grande maioria de nós médiuns ostensivos, estamos todos mergulhados nesse fluxo de comunicação, tendo essas comunicações o tempo inteiro, sem termos a certeza da origem da comunicação. Porém, o que a gente estava dizendo é o quê? A consciência sobre a utilidade daquela informação. Se a informação é boa e a gente julga que vai ser útil para nós, mesmo que não seja nossa, ela pode fazer um bem. Porém, se aquela informação que foi trazida, aquela ideia, a gente fala, pô, isso está meio estranho, será que isso é bom mesmo? Peraí que eu vou checar isso, deixa eu perguntar para alguém. Peraí, será que eu devo fazer isso? Não, porque essa ideia, eu não costumo ter esse tipo de ideia. Então, por que, que será que eu estou pensando nisso? E aí você vai investigar e às vezes você vê que aquela sugestão não é uma boa sugestão. Então, mais do que, como a gente já falou isso em outros encontros, a fonte seja a chave, é o conteúdo que deve ser analisado. O livro dos médiuns, quando vocês tiverem a vontade de estudar, vai trazer muita informação sobre isso e vai sumarizar que o foco é a gente analisar qual é o conteúdo da mensagem trazida. Seja uma mensagem longa, psicografada, seja uma ideia que surgiu nas nossas mentes.
Ela cita um autor aqui, o Alexandre Caldini, que ele faz uma defesa um pouco diferente da defesa de Kardec. Eu acho que isso é importante a gente mencionar aqui. Porque o Caldini acredita que, na realidade, todos podem ser médiuns ostensivos, desde que treinem para isso. A doutrina espírita nos diz que não, não é exatamente isso. Porque a própria capacidade biológica, ela vem na medida do nosso planejamento encarnatório. Então, o corpo, naturalmente, oferece restrições para essa manifestação. Então, embora sim, eu possa desenvolver habilidades mediúnicas, eu possa desenvolver a minha percepção, eu possa estar mais atento, mas o meu corpo tem um limite. Então, eu jamais poderei ser um Chico Xavier, por mais Jedi que eu seja. Esse é que eu acho que é muito importante da gente perceber, né? Quando a gente vai pegar os estudos do Dr. Luiz Sérgio Felipe de Oliveira, eu acho que isso fica ainda mais claro. Ele tem feito um estudo, é um dos estudos que ele desenvolve dentro da academia, sobre a glândula pineal, e ele faz uma associação, ele está buscando uma correlação entre o grau de cristalização da pineal e os níveis de mediunidade que o sujeito apresenta. E ele tem encontrado resultados muito compatíveis. Então, a gente percebe o seguinte, não é todo mundo que tem a pineal cristalizada, não é todo mundo que tem a pineal cristalizável, né? Então, não é uma questão de vamos aplicar uns remedinhos e vamos nos tornar médiuns ostensivos. Vamos fazer um treinamento com um novo coach de espiritualidade e vamos nos tornar médiuns. Não, a gente pode melhorar a nossa capacidade de percepção. Dentro desse contexto, eu acho que tem uma outra coisa interessante, porque assim, o Luiz traz um olhar, né, que é muito o olhar que Kardec nos apresenta, da mensagem que o Espírito traz. Mas eu queria fazer uma outra ponderação. E se esse Espírito não estiver trazendo mensagem? Se esse Espírito não estiver trazendo mensagem? Porque talvez um dos grandes desafios nossos seja exatamente o fato de que o médium percebe esse ambiente psíquico e espiritual com a grande facilidade. Às vezes, a grande questão não é a mensagem se é boa ou ruim, mas simplesmente o fato de você não conseguir separar o que é seu e o que é do outro, o que é seu e o que é do ambiente. Às vezes você bota o pé num espaço e você começa a passar mal e você não sabe por quê, e não tem mensagem envolvida, apenas questões fluídicas, porque a gente pode estar falando de um médium de efeitos físicos. Como é que a gente entende? Ah, então aquela casa está tomada de espíritos obsessores? Não, talvez não. Talvez a casa seja muito boa, com a vibração muito positiva, mas só seja diametralmente oposta à minha natureza. Sou botafoguense, entrei numa casa de flamenguista. Cara, eu vou passar mal, não tem jeito. Porque a vibração é diferente, é só porque a vibração é diferente. Não é porque eu sou melhor ou porque o flamenguista seja melhor. Então, essa questão mediúnica ela é ainda mais profunda nesse jogo, porque se por um lado os médiuns muitas vezes se ressentem dessa dificuldade de discernir, eu traria uma outra componente. Eu não conseguiria viver sem a minha mediunidade. Porque eu tenho uma noção clara do que está acontecendo à minha volta, exatamente por conta da minha percepção mediúnica. Ele é um elemento. Mas eu consigo fazer isso porque eu treino mediunidade desde sempre, desde muito tempo. Eu cresci num ambiente onde o contato com os espíritos era algo comum. Então, era algo aceitável, não era coisa de maluco, né? Não era caso psiquiátrico. Então, tudo bem ser médium, tudo bem se comunicar com espíritos. E aí a gente vai desenvolvendo esse senso, né? E aí eu diria, eu tenho pena de quem não tem mediunidade ostensiva. Porque traz uma clareza do que está em jogo, das intenções, das questões. Agora, exige treinamento, exige capacitação, exige observação. Coisas que numa sociedade corrida, acelerada como a nossa, nem sempre é possível da gente desenvolver. Dentro desse universo, ainda existe essa componente, né, da consciência e da inconsciência, que é importante da gente observar, porque às vezes eu estou sentindo dor de barriga e não é dor de barriga, não tem nada a ver com o que eu comi, tem a ver com os fluidos que eu estou absorvendo no ambiente onde eu estou, tem a ver com o acesso de raiva que eu acabei de ter e que sintonizei com o irmãozinho que está ali revoltado. Só que tornar isso consciente exige observação, exige treinamento, exige dedicação, coisas que a sociedade materialista que a gente vive hoje não prestigia. Então, muitas vezes, o sujeito chega na casa espírita desesperado, quando, na realidade, ele só precisa começar uma jornada. Mas é necessário que a gente se dedique nesse jogo. O desenvolver a consciência do aparelho mediúnico é exatamente isso. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele tem um capítulo maravilhoso sobre as benesses da mediunidade consciente. Normalmente a gente diz assim, médium consciente é um problema, porque tem mistificação, porque atrapalha a mensagem, porque não dá clareza, porque coloca suas próprias palavras. O André Luiz diz assim, é uma bênção, porque é uma chance do médium poder ser o primeiro beneficiado da mensagem que ele está recebendo. Ele vai precisar exercitar aquelas ideias, ele vai precisar se aprofundar naquilo para conseguir trazer a mensagem adequadamente. E ele tem consciência do que está acontecendo, ele está vivendo ali de fato aqueles sentimentos, aquelas informações. Então, a mediunidade consciente é desejável, mas ela exige dedicação, ela exige uma conduta ética, uma conduta consciente muito mais plena. Porque o médium inconsciente, ele pode fazer a besteira que ele quiser, bota-se depois a culpa no espírito e está tudo certo. Agora, eu acho estarrecedor. Eu trabalhava numa mesa mediúnica, num trabalho mediúnico, não era mesa, porque a gente não tinha mesa. E, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma colega que era médium inconsciente. Ela tinha comido muito no almoço e, durante a roda, na incorporação, o volume de fluxos de fluidos foi muito intenso e trabalha exatamente no centro gástrico. E o corpo acabou rejeitando os alimentos que estavam, ou seja, ela vomitou no meio da sessão. Gente, acabou. Aí a gente limpou tudo, acabou o atendimento àquele espírito, ela não tinha ideia, ela só estava sentindo um cheiro esquisito e não sabia de onde era. Ela não tinha percepção de que tinha passado mal. Perderia a oportunidade de aprender com o próprio mecanismo mediúnico. E aí, durante a avaliação, a gente apresentou o que aconteceu. Olha, você passou mal, vomitou, e ela não acreditava. Aí, né? Bom, e você acha que esse cheiro que você está sentindo é de quê, querida? É do seu próprio vômito que caiu na calça e a gente tentou limpar o máximo, mas ficou. Então, reparem, essas são as dinâmicas. Ser consciente tem vantagens para o desenvolvimento do médium, embora traga mais desafios para o espírito se comunicar, porque nem sempre a gente consegue ser fidedigno. Quando a gente é médium inconsciente, o espírito simplesmente toma conta da gente, faz o que quer, diz o que quer e ponto final. Há uma mensagem fidedigna, mas o médium aproveita pouco daquela vivência. Então, nesses sentidos, né, a gente pode pensar o seguinte: embora eu não seja um médium ostensivo, eu posso sempre fazer o treinamento para atingir o maior nível possível que o meu corpo suporta. Isso é o que a doutrina espírita defende, é o que está trazido em Kardec, é o que André Luiz nos traz, o que Hermínio de Miranda, Divaldo, Chico Xavier. Existem outras referências. E assim, eu nunca mergulhei a profundo, né, nessa citação que foi trazida. Eu sei mais ou menos, então eu não posso me atrever a dizer qual é a base dessa informação que está sendo trazida. Mas é importante que a gente pense aqui que, para o corpo de doutrina espírita, nós não podemos nos tornar médiuns ostensivos apenas fazendo treinamentos. Fazendo treinamentos, torna-se um médium ostensivo aquele que já veio com a habilidade programada no seu corpo.
Continuando, aqui a gente pensa o seguinte: como a gente não veio falar a princípio de mediunidade, porque a casa tem um departamento que trabalha especificamente sobre isso, inclusive a gente vai ter em breve o encontro de medicina espiritual, em novembro. Então, quem tiver interesse no assunto, esteja convidado a participar. Tá, teremos também em novembro, dia 16, o Cineclube. Então, a gente está planejando isso. Inclusive, tem que deixar um espacinho para a gente falar sobre o convite que a gente vai fazer hoje. Mas, voltando aqui no assunto, é muito interessante, porque se a gente pensar o que é mediunidade consciente e mediunidade inconsciente do ponto de vista de mediunidade ostensiva, talvez a gente tenha que estar falando um pouco mais sobre a consciência sobre a mediunidade. Então, o grau de consciência que nós já percebemos sobre a nossa capacidade de comunicação, independentemente se somos ativos no sentido ostensivo ou se somos ativos no sistema normal da mediunidade de cada um. E olha que a gente voltou aí para o termo normal, né? A gente passou bom tempo do encontro falando dele e voltamos nele.
Um matemático, que eu acho que explica bem.
Qual deles?
O que é normal na matemática?
Eu ia falar que, na verdade, na matemática e engenharia, a gente tem a coisa dos entre 0 e 1, a gente tem a linha, todos os graus de cinza, né? E a engenharia pega muito em cima disso, dizendo que você, entre 0 e 1, você tem todas as outras opções. Mas fala aí da normal e eu volto.
Existe uma curva na matemática que é a curva normal. Se a gente começar a pegar várias observações, vamos pegar assim, timbres de voz, por exemplo. Aí a gente vai anotando, cada pessoa tem um determinado timbre de voz, a gente cria um gráfico. A gente vai perceber que esse gráfico, ele vem do zero, sobe, faz uma crista e desce. A normal é essa curva. 70% dos resultados se encontram naquele pico e o resto está distribuído para fora. Então, quando a gente diz fulano não é normal, significa dizer que a habilidade dele não está representada entre os 70% dos demais. Isso não quer dizer que ele é anormal. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa pior. Ele é uma pessoa diferente. A habilidade dele está pontuada em outro lugar da curva normal. Então, a gente está discutindo aqui um conceito de estatística, só que acabou sendo usado, né, para organizar esse lugar de geração de poder, né? Então, assim, eu sou normal, você não é. Então, não se meta, você não tem poder de fala, né? E aí a gente exclui as minorias, a gente exclui os menos poderosos, a gente exclui os que são diferentes da maioria, dos 70%.
Voltando, quando você tem a curva normal, você tem aqueles que estão os pontos fora da curva. Então, tem um livro muito interessante, chama Outliers, do Malcolm Gladwell, que chama Fora de Série, em português, que fala exatamente sobre esses pontos fora da curva. Então, a gente poderia dizer que a mediunidade ostensiva, ele está pontuada ali fora do normal de grande maioria da população aqui encarnada. Quando a gente fala da questão do corpo, a doutrina explica que a gente, e a gente volta naqueles encontros que a gente falou lá de planejamento encarnatório, que quando a gente vai vir, uma das questões que a gente vai poder decidir, quanto mais a gente tem a consciência do processo de encarnação e consciência sobre a nossa própria jornada como individualidade, é se deveremos ou não ter um corpo que facilite o nosso processo mediúnico de forma ostensiva. Então, dependendo do que a gente se proponha a trabalhar, essa faculdade corporal, ela já pode vir como parte, entre aspas, desse pacote que a gente montou desse corpo. Então, a gente pensa o seguinte, a mediunidade, ela está restrita à capacidade do organismo. Porém, existe dentro da capacidade um grau de variação. Se nós nascemos muito magros, né, você vai conseguir ganhar força até um certo ponto. Você não vai passar daquele ponto. Aquele que já nasceu mais forte que você, talvez o ponto que ele nasceu, o normal dele, é acima do seu máximo da força. Então, o que tem de errado comigo? Nada. Simplesmente o outro, ele tem uma potência que eu não tenho acesso. Então, quando a gente entende a mediunidade desse ponto de vista, a gente para de entender como algo especial, como algo de privilégio, como algo de superdotação, mas a gente entende que a responsabilidade de quem traz um potencial maior é, literalmente, maior do que quem traz um potencial menor. Potencial menor. Então, a gente fala lá do... Como é que é o Homem-Aranha, né? Com grande poder será dada grande responsabilidade. Então, a gente entende que nós, quanto mais temos capacidade, mais teremos que responder por essa capacidade. Então, a mediunidade ostensiva, ela é uma grande responsabilidade. Uma vez, eu tive a oportunidade de falar com o Divaldo, que é um desses fora da curva, ou foi, no sentido encarnado, né? A personalidade de Divaldo, e conversando com ele sobre eu acordando com umas frases na minha cabeça, falando com umas frases de escritores espíritas. E eu relatei isso rapidamente para ele, e ele disse, olha, mediunidade é treinamento, mas é treinamento nesse sentido de eu treinar aquilo que eu já possuo e não necessariamente criar aquilo que eu não tenho. Então, é importante a gente perceber isso. E quando se fala da questão da pineal, o Dr. Jorge Andréa, já é a terceira vez que eu menciono hoje, foi talvez o pioneiro nesse estudo da pineal, que hoje o Dr. Sérgio Felipe, ele está levando isso adiante. E cada vez mais buscando se entender a relação, e ainda são estudos experimentais, entre certos órgãos físicos, no caso a pineal específica, e a capacidade mediúnica. Lembrando novamente da questão que a gente sempre traz, da multifatorialidade. Então, tem tanto um fator envolvido que a gente muitas vezes não consegue ainda isolar aquela hipótese como a única hipótese. Mas já tem alguns estudos científicos, esse ano inclusive saiu uma matéria muito interessante na CNN, falando sobre a percepção de certos médiuns e suas capacidades versus inclusive gêmeos que não tinham essa capacidade. Então, cada vez mais a ciência está buscando perceber esse fator mediúnico e tentar isolá-lo, apesar da complexidade do assunto, porque normalmente não são, como busca o método científico tradicional, experimentos reproduzíveis, que você, ao fazer, vai ter a mesma exata resposta. Até porque a gente sabe que os espíritos, sobretudo superiores, não se colocam à disposição nossa para responder toda vez que a gente chama. Então, como poderíamos sempre garantir a repetibilidade de algo que não está no nosso controle? E aí, mais uma dificuldade da área de ciência espírita nesse sentido.
Deixa eu só fechar essa coisa da pineal para a gente passar, né? Perguntaram o que eu quis dizer com a coisa da cristalização da pineal. O que o Dr. Luiz Sérgio começou a observar, assim como outros cientistas, outros neurologistas, é que a pineal, ela naturalmente, ela sofre, né? Ela passa por processos em que se desenvolvem microcristais de calcita e apatita. A medicina não consegue entender para que isso serve, mas pelo menos de apatita já se entende que tem alguma coisa relacionada com o desenvolvimento humano. O que o Dr. Luiz percebeu é que os médiums, na curva normal, têm um grau de cristais de apatita maior do que os não médiums. Então, é feita essa associação. Tem uma galera dos espiritualistas que dizem que esses cristais cumprem o papel de antenas de captação de sinais eletromagnéticos de altíssimas frequências. E aí, portanto, facilitaria o contato com espíritos e com alienígenas. Teorias, né? A gente precisa estudar, mas era só para explicar essa coisa da cristalização. Ah, doutor Sérgio Felipe de Oliveira, não é Luiz Sérgio, eu sempre faço essa confusão.
Espírito Luiz Sérgio também tem. Então vamos lá. E aí, para encerrar essa linha de raciocínio, a gente pode sim, como o Guilherme estava trazendo, a mediunidade ostensiva para aquele que consegue trabalhá-la, treiná-la e ter mais consciência, trazer justamente essa grande clareza. Então, quanto mais potência e essa potência bem governada, melhor clareza no processo. A dificuldade que a gente trouxe lá no começo é quando essa potência ela não está governada. Então, você tem uma grande facilidade, um grande canal aberto e você não tendo a consciência sobre esse processo e muitas vezes sequer sabendo que ele existe, porque isso é trazido, inclusive, no caso que o Guilherme colocou lá no site da Revista Espírita, que sequer a médium tinha consciência do processo. Então, se você sequer entende que há possibilidade de comunicação, como é que você vai controlar aquilo que você sequer entende que existe? Então, você naturalmente está com a porta aberta e ali, com a porta aberta, pode, entre aspas, entrar, conectar, habitar qualquer um. E isso pode levar a casos de loucura, porque um grande potencial sem governo, ele está aberto a transtornos, usando outra palavra da área médica. Então, é nesse sentido que a gente traz. Quanto mais pudermos trabalhar, conversar sobre o assunto, para termos consciência desse processo, mesmo sendo em grau pequeno, como a grande maioria da curva normal, melhor, porque melhor conseguiremos entender que enquanto estamos atentos durante o dia em vigília, estamos em comunicação. E quando vamos dormir e vamos para o desdobramento, também estamos em comunicação. Ou seja, há a possibilidade dos dois lados. E quanto mais tivermos essa percepção, melhor trataremos o nosso dia a dia.
Só uma curiosidade. Todos que estudamos, temos percepção do espírito encarnado, desencarnado, a gente vai cuidando do nosso corpo físico. Ninguém quer desencarnar. Conhece alguém que queira desencarnar tão rápido? Eu não conheço. Acho que todos nós queremos alongar esse tempo encarnado e nos utilizamos da evolução da medicina, cuidamos do nosso corpo. Eu não quero. Quero alongar isso mais. Não conheço alguém que queira. Mesmo estudando isso aqui. Existe no plano espiritual também esse compromisso, vem com a gente, de cuidar desse corpo, de ter compromisso de cuidar desse corpo, e alongar esse tempo, porque eu não conheço ninguém que queira desencarnar.
Isso é cenas do próximo capítulo. No ano que vem, nas leis morais, você vai ver lá que tem uma lei, Kardec consegue, entrevistando os espíritos, concluir que existe uma lei natural, que é a lei de conservação. Ela é imperativa a partir do instinto de conservação. Então, é uma habilidade que naturalmente se impõe instintivamente de uma vez vivos, nos mantermos vivos pelo maior tempo possível. Esse é o movimento. Até porque o momento da encarnação é o momento mais precioso que nós temos para o desenvolvimento de competências. Agora, eu não sei, eu conheço várias pessoas que gostariam de sair mais cedo. Eu fui uma delas. Os processos de adoecimento, os processos de depressão, nos levam pela dificuldade de compreensão da situação, pelo volume de desconfortos e dores, nos levam às ideações suicidas. Então, assim, é possível, é uma situação possível. Por que é que eu não optei por esta saída? Porque eu tinha conhecimento espírita, porque eu era médium, porque sou medroso pra caramba, tá cheio de história de espírito que desencarna por suicídio e fica mal pra caramba do lado de lá. Então, assim, bom, eu vou ter que resolver por aqui, não tem jeito, né? Mas quando a gente não tem essa informação, em determinados contextos, parece que a solução, a via do suicídio, é uma solução muito concreta e muito positiva. A gente se engana diante do volume de sofrimento material que nós estamos aqui passando. Então, esse processo de instrução também, ele é muito importante, porque ele nos ajuda, né? Porque a gente está aqui meio perdido, meio desconectado da realidade espiritual. E aí, um amigo certa vez me disse isso, e eu acho muito valioso a gente pensar. Ele falou assim: você acha que você sofre muito aí? Espera você desencarnar para você ver o que está te esperando. Porque determinadas situações espirituais se agravam ao desencarnarmos. Porque a gente não tem mais o corpo físico para amortecer as impressões do mundo espiritual. Sem essa membrana, sem esse escudo, tudo fica intensificado. Então é muito mais difícil ser um espírito devedor no mundo espiritual do que no mundo dos encarnados. Aqui a gente está amortecido. É como se a gente estivesse com um tampão de ouvido no meio de uma rave. Você quase não sente, mas tirou o tampão, fica insuportável aquele barulho. Então, são essas minudências que muitas vezes a gente não se dá conta. Aí a gente faz só a avaliação do ponto de vista material e perde a dimensão de o que é no mundo espiritual. Porque se eu saio daqui, eu vou para algum lugar. Como é que é esse outro lugar? A gente precisa fazer essa pergunta. Agora, se o sujeito está psiquicamente são, se ele não está sob efeito de drogas, autorizadas ou não autorizadas, se ele não está sob processo de obsessões muito graves, naturalmente a tendência desse sujeito é tentar se manter vivo pelo maior tempo possível. E eu digo mais, alguns talvez sigam tão a sério essa coisa da conservação que vai ser duro convencer eles que eles morreram. Porque eles não vão querer sair. Eles vão ter dificuldade de perceber isso. Isso é o efeito da matéria, isso é um instinto de conservação que nos diz, olha, essa é a melhor ferramenta que você tem, aproveita.
Para ajudar a exemplificar o que o Guilherme falou, esse abafamento que o corpo permite, porque são energias que estão condensadas e que não permitem que a gente perceba com toda a intensidade as energias espirituais. Então, se a gente sai com uma situação delicada, a dor moral, que é a grande dor que os espíritos relatam, não é a dor física do corpo, é a dor moral que a gente sente pelos comportamentos, pelas situações, pelas atitudes, pelos movimentos que fizemos em desacordo com a lei divina. Então, aí a gente sente essa intensidade muito maior. Eu estava pensando aqui, para não deixar passar, quando a gente falou da questão do que é normal. A gente aqui respira ar. Agora o peixe olha para fora e deve achar que todo mundo que respira ar, que não está dentro d'água, é o quê? Doido. Maluco, né? Doido, disse o Guilherme.
Anormal.
Anormal. Aí, assim, a águia, a andorinha, os pássaros estão todos voando por aí. Aí olha a gente plantado no chão. Esse pessoal tudo aí é o quê? Então, tudo depende, em grande parte, do ponto de vista. Quando a gente coloca o ponto de vista espiritual na equação, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Por isso que a gente traz tanto essa questão da consciência, da percepção deste movimento, tentando sempre dar o crédito, agradecer a Kardec, os espíritos da codificação e todos que trouxeram ao longo desse tempo todo essa informação para que a gente, 160 e tantos anos depois, pudesse estar falando disso ainda. E ainda achando novidade, né? Que é o que eu acho mais interessante. Ainda estamos nesse processo. Para encerrar, pegando essa dica que o Max falou, tem aqui, justamente, a tua pergunta, ela é apropriada também, porque está no capítulo de hoje. Na 376 diz: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Resposta dos espíritos: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, quando a gente, seja fora da questão do idiotismo, fora da questão também da loucura, no dia a dia nos sentimos perdidos, uma das alternativas que pode passar na cabeça de alguém é: eu quero encerrar esse ciclo. E ao encerrar o ciclo, mesmo que não seja o que a doutrina deixa claro, que não é a melhor solução, porque a grande, entre aspas, decepção é o perceber do lado de lá que não encerrou os sofrimentos e que continuou, que não é a melhor alternativa. E a gente vai ter a oportunidade, pegando o gancho a partir daí, de discutirmos mais quando formos falar sobre Amor Além da Vida, o filme de 16 de novembro.
Já temos a data.
Já temos a data, ok? A gente já sabe que de manhã a gente assiste o filme, depois vai para aquele almoço solidário, para quem puder, depois voltamos na parte da tarde para fazer o debate. Então, este é o movimento que teremos em novembro. Agora a gente vai falar do movimento de outubro. Como a gente começou a antecipar na semana passada, a gente vai estar agora, dia 19 de outubro, ou seja, o domingo depois do Dia das Crianças, né, dia 12, dia 19, a gente vai fazer o nosso encontro, que a gente utiliza um grupo menor que faz a preparação para os eventos maiores. Então, entre os elementos dessa preparação, a gente assiste a filmes e debate. Então, a gente resolveu, no encontro passado, fazer a oportunidade de termos pessoas que estejam nesse grupo aqui, nessa turma, se inscreverem, são poucas vagas, a princípio só 5, para participar desse encontro, que é um menorzinho. Vou botar assim, petit comitê, um comitê de estudo, de trabalho, no qual a Letícia, que está aqui, faz parte. A gente bate papo, analisa os filmes, toma um café da manhã, bate papo e conversa de 9 a mais ou menos 1 da tarde sobre um filme. Nesse caso, este mês, a gente escolheu o filme Soul, né, que a gente falou na semana passada, que é uma animação. Então, a gente vai estar analisando esse filme, a ótica da doutrina espírita, sob a luz do espiritismo e cinema. Então, a gente vai fazer esse convite, o Guilherme vai trazer mais informações, porque a gente montou já essa estruturazinha e vai jogar lá no grupo do WhatsApp do curso.
É, o cadastro vai ser lá pelo Simpla, a gente está pedindo uma inscrição solidária, né, no sentido de poder dar o apoio nos custos de manutenção da própria casa, né, ar-condicionado, luz e o café da manhã. É, a inscrição vai ser pela plataforma Simpla. Só que esse de outubro tem poucas vagas. Aí a gente está liberando em 2 lotes. Tem um pequeno lote de 5 vagas que a gente vai colocar, que a gente só está dando para vocês. E na sexta-feira dessa semana abre o segundo lote, que a gente vai fazer uma chamada para todos os cursos. E aí também são mais 5 vagas apenas. A gente não quer lotar a sala. A gente quer ter aí poucas pessoas para a gente poder conversar com tranquilidade, com liberdade e profundidade também. E aí, dentro desse movimento, a gente colocou também alguns ingressos um pouco mais caros para custear alguns ingressos gratuitos, como a gente já vem fazendo nos eventos, né? A inscrição solidária para poder possibilitar que outras pessoas venham. Então, a gente está se programando aí para sermos em torno de umas 20 pessoas, mais ou menos, inclusive a equipe nossa.
Sejam bem-vindos, aqueles que puderem. Está aberto a oportunidade, é a primeira vez que a gente faz isso, então... Os participantes atuais, além do Guilherme e de mim, são pessoas que passaram pelo curso do Livro dos Espíritos. Então, a gente está abrindo especialmente para o curso do Livro dos Espíritos deste ano, para pessoas que tenham interesse neste tipo de construção, de debate, de conversa. Também é uma oportunidade de confraternização, mas, sobretudo, a gente começa a enxergar com outros olhos os filmes. A gente vai desenvolvendo essa linguagem fílmica, a observação, o discurso, o que está explicado ali e como isso se interrelaciona com a doutrina que a gente já estudou bastante. Então, eu acredito que muitos de vocês já se sintam mais confiantes, melhor dizendo, em participar de uma troca salutar olhando um filme e aplicando uma lente da doutrina, ok? Então a gente vai jogar lá no grupo do WhatsApp, sejam bem-vindos quem puder e quiser participar. Vamos encerrar? Vamos lá. Então conseguimos sobreviver, né? Como eu brinquei lá no começo. Chegamos aqui mais conscientes, graças a Deus, aprendendo a melhor nos comunicarmos dentro do que já podemos. Então a gente agradece a Deus pelas muitas oportunidades que trazemos para nossas vidas e que são trazidas, assim como esse livro nos foi apresentado e todos os desdobramentos importantes e necessários que se aplicam às nossas vidas, sabendo que estamos envolto no mundo em conexão, em comunicação, em contato, em muitas energias, buscando cada vez mais elevar as nossas próprias energias para estar em contato com essas possibilidades de energias salutares colocadas à nossa volta, assim como remédios, assim como o ar que respiramos, a água que bebemos, cada vez mais com a intenção salutar, que possamos receber e estar abertos para esses fluidos benéficos, para o nosso tratamento e para a nossa saúde, entendendo que depende muito de nós e também do nosso esforço de fé, agradecimento, recebimento, abertura para estarmos aqui recepcionando esses fluidos benéficos. Agradecemos os estudos, as trocas, todos que se uniram em nós em pensamento, que agora já estarão com esse conteúdo em si e aqueles que virão ouvir, que possam também colocar em prática ou voltar a ouvir, para que sempre possamos estar reenergizando-nos na direção do bem, da paz, do amor, da caridade, da luz e que Jesus nos ensinou através de seus exemplos. Uma excelente semana com a graça de Deus, Senhor, abençoa-nos e protege-nos. Graças a Deus.
Graças a Deus. Boa noite a todos.